Olá, muito bem-vindos ao terceiro episódio do Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Nessa terceira edição, vamos falar de um assunto muito atual, a inteligência artificial e como ela está sendo implantada de forma pioneira no MPSC. E para falar sobre esse assunto, recebemos neste programa o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento e Inovação, Dr. Luciano Nachtwang, também o coordenador do Impulso Lab, Dr. Lucas Machado, e o gerente de atendimento ao usuário, Rodrigo de Souza Zeferino. Nós estamos em várias plataformas de áudio do MPSC. Esse programa também é distribuído para as rádios de todo o estado de Santa Catarina e em vídeo você também pode assistir integralmente a esse programa por meio do nosso canal no YouTube. Muito bem-vindo a todos, prazer recebê-los, especialmente para falar de um assunto que é tão pertinente nos dias atuais. Subprocurador, por que a IA para o Ministério Público de Santa Catarina neste momento?
Olá, Marcela. Olá, Lucas, Zeferino. A inteligência artificial, ela, para o Ministério Público de Santa Catarina, com certeza vai trazer respostas mais rápidas para as demandas, principalmente na atividade finalística, o aumento na capacidade e agilidade no processamento de dados. Isso já é já é utilizado, né, a inteligência artificial, não só na iniciativa privada, como em vários setores públicos, e ela veio agora definitivamente com essa ferramenta que já foi lançada, o Copilot, para o Ministério Público de Santa Catarina, para que todos possam utilizar essa ferramenta e que eu tenho certeza que vai agilizar muito o trabalho das promotorias.
Doutor Lucas, como que a inteligência chega nesse momento, agora fevereiro de 2024, ao MPSC?
Sim, olá, doutor Luciano, Marcela, Zeferino, um prazer estar aqui participando dessa edição do podcast. A nossa preocupação, né, o nosso intuito no Ministério Público de Santa Catarina é sempre estar acompanhando as principais tecnologias e a forma de interação das pessoas com as ferramentas de inteligência artificial. Enquanto 2023 foi um ano de bastante euforia, principalmente com a consolidação do ChatGPT, 2024 é apontado como um ano em que vai ficar mais firme, vai ser consolidada essa utilização da inteligência artificial generativa, como no caso da nossa ferramenta do Copilot. Muitas ferramentas de IA já fazem parte do nosso dia a dia já há bastante tempo, né, em serviços de streaming como Netflix e também tecnologias de reconhecimento facial, buscas na internet, entre outras. E agora chegou o momento de essa inteligência artificial generativa ser utilizada para auxiliar nas tarefas e aumentar a produtividade. Essa é uma tendência não só, né, da utilização no Ministério Público, mas uma tendência mundial de uso dessa tecnologia.
Rodrigo, a gente estava conversando antes de começar a gravação e você dizia que é um caminho sem volta a inteligência artificial. Acho que quem está nos ouvindo agora pode pensar, mas sim, como que isso vai funcionar na prática? Eu vou me adaptar ou não? É natural esse primeiro momento e vai sim ter que se adaptar.
Primeiramente, agradecer a presença, na verdade, é uma satisfação estar aqui nesse espaço do MP, esse novo espaço do MP, como servidor. Mas sim, foi como eu estava comentando antes. Hoje em dia, quem não usa inteligência artificial, na verdade, ela só está adiando uma coisa inevitável.
Ou às vezes está usando e nem sabe.
Exatamente. Como o próprio Dr. Lucas mencionou, hoje tu estás assistindo Netflix. A seleção de filmes que está rolando ali, aparecendo na sua frente, ou no próprio YouTube mesmo também, na verdade, não é uma escolha aleatória. É todo baseado, na verdade, nas suas preferências, e ali um algoritmo acaba trabalhando e exibindo para você algumas opções. Como o Dr. Luciano falou, o Dr. Lucas, já introduzindo um pouquinho, na verdade, como essa ferramenta já entrou agora em uso no MP, já, a grande massa já está utilizando essa ferramenta, nós vamos agora utilizar a tecnologia da Microsoft, no caso chamado Copilot. Então, especificar, tentar exemplificar um pouquinho. O Copilot é uma iniciativa da Microsoft de começar a utilizar inteligência artificial em seus produtos. Hoje nós já usamos o Word, Excel, PowerPoint, navegadores, banco de dados, enfim, tem vários produtos da Microsoft. E a Microsoft, ela já está investindo em inteligência artificial já há algum tempo. Portanto, a ferramenta que hoje é a base da inteligência artificial do mundo hoje, que basicamente boa parte da população utiliza, que é o ChatGPT, nada mais é que foi uma iniciativa da Microsoft, numa startup. E essa iniciativa, na verdade, agora foi um produto que foi gerado, o ChatGPT. E hoje a Microsoft, agora, por ter investido lá atrás, agora ela tem direito de utilizar em suas ferramentas. E no Ministério Público, como nós já possuímos agora a suíte Microsoft, na verdade já utilizamos já a plataforma Microsoft de algum tempo, nós utilizamos desde o ano de 2019, nós agora, como temos um contrato com a Microsoft, nós agora possuímos o direito de utilizar essa inteligência artificial. Eu acho que muitos que já estão ouvindo aqui o podcast, até o cidadão catarinense também, que provavelmente deve estar ouvindo aqui também esse podcast, deve utilizar o ChatGPT de forma gratuita. Ele entra no Google, procura lá ChatGPT e começa a utilizar o ChatGPT de forma gratuita. Bem, o que nós temos acesso agora, que nós acabamos de iniciar o uso, seria, na verdade, seria o ChatGPT corporativo. Vamos dizer, de certa forma. E o que seria esse ChatGPT corporativo? Hoje o ChatGPT de forma gratuita, que é o que o web, que qualquer um tem à disposição, que, na verdade, pega no Google e acaba utilizando, os dados que são colocados ali dentro, eles ficam, são utilizados para fazer, alimentam a inteligência artificial por trás. Então, nada impede que os dados que eu estou colocando ali sejam utilizados por terceiros. Então, dados, um CPF, um RG, enfim, um nome. No caso, por exemplo, se fosse uma investigação dentro do próprio MP, os dados de uma investigação que deveriam ser sigilosas, ficam abertos para a empresa que, porventura, está fazendo uso da inteligência. O que agora nós temos dentro do Ministério Público? Nós temos, sim, o direito a utilizar essa inteligência, só que, no entanto, os dados que nós colocamos dentro dessa plataforma não são disponibilizados para terceiros. Eles estão num canal seguro, que, na verdade, todos os dados que nós colocamos ali dentro são de nossa posse. Então, na verdade, o grande público, até também deixar claro aqui para todos os servidores, membros do MP, que todos os dados que nós estamos colocando ali, ninguém tem acesso. Então, nem a própria TI, enfim, sim, nem a Microsoft, nem a OpenAI, que é a detentora do ChatGPT, ninguém tem acesso. Ali é uma pesquisa segura, que, na verdade, o resultado é gerado apenas para aquela pessoa que faz a pesquisa.
Isso só, Marcela, rapidamente, para complementar o Zeferino, isso é bastante importante na nossa escolha de adoção da ferramenta, porque era um dos desafios, né, até o final do ano passado, de como conseguir utilizar a tecnologia de uma forma segura, a principal preocupação. Então, um dos vários benefícios da adoção dessa ferramenta é justamente essa proteção de dados que o Zeferino destacou aqui. Até final de novembro, a Microsoft estava com esse produto em pré-visualização. Nem seria possível a gente disponibilizar. E essa questão evolui muito rápido. Então, já no início de 2024, temos essa possibilidade e temos uma infinitude de possibilidades ainda esse ano e no futuro.
Subprocurador, a gente também conversando antes de começar aqui a gravação, a gente falava que, na verdade, o Ministério Público de Santa Catarina sempre foi precursor em várias áreas e já atuava de alguma forma, já havia algumas iniciativas antes do nosso querido Copilot chegar por aqui.
Perfeito, Marcela. Nós já trabalhamos, né, há algum tempo, alguns anos, com as filas inteligentes do SIG. Esse projeto foi iniciado em 2022, mas ele teve... se aprofundou com mais promotorias participando desse projeto em 2023. Hoje nós temos aí praticamente todas, em cada promotoria existem duas filas inteligentes para triagem, né, de comunicação de audiência. Isso já está sendo utilizado, então, mais de uma forma muito inicial, assim, né, de não tão o usuário não fez, usou tanto esse benefício como a gente, essa ferramenta, como a gente gostaria. E por isso que a gente faz essa menção específica para essa ferramenta Copilot, que realmente vai ser muito importante a utilização dela. Nós também temos outras iniciativas de IA dentro da administração superior em andamento, né? Além das filas inteligentes, que eu já mencionei, também nós temos o projeto CELS, né, com a UFSC, Inteligência de Dados para a Sociedade, e a Inovação Aberta, né, Lucas, que nós já estamos aí, que é um contrato que nós temos com a CAT, nós já estamos aí no segundo ciclo.
Esse projeto, inclusive, da inovação, ele movimenta todo o Ministério Público. Isso é bem interessante, né? Movimenta membros, movimenta servidores. A gente teve a oportunidade aqui de gravar. Eu queria que o senhor falasse rapidamente aqui, não para a gente não fugir muito aí do Copilot, mas falar um pouquinho.
Não, claro. Né? É um prazer. Esse projeto é acompanhado de perto pelo Laboratório de Inovação, mas a nossa grande intenção é envolver justamente as áreas que têm esses desafios lançados. Então, atualmente, nós estamos com 4 áreas diferentes do MP e o Impulso Lab atua como um facilitador, sempre acompanhando, fazendo reuniões com a equipe da CAT, que nos auxilia, e nós tivemos 82 startups e empresas participantes desse segundo ciclo.
Muito
que
bom.
Continua... agora no mês de março, as suas próximas etapas.
Muito bem, agora as próximas fases, né? Foi apresentado o projeto do Copilot, inteligência artificial dentro do Ministério Público de Santa Catarina, aos membros, à instância superior. Quais são os próximos passos a partir de agora?
O Copilot, na verdade, só para explicar também para o grande público, na verdade o Copilot sim, ele vai ter duas fases no MP. Nós disponibilizamos agora todos os colaboradores do MP, sem exceção, a tecnologia do Copilot Web. Então, basicamente, o que é o Copilot Web? Na verdade, qualquer pesquisa que eu possa fazer na internet, eu consigo trabalhar nesse Copilot. Então, eu vou lá, faço uma pergunta para ele, como se fosse um chat GPT mesmo, e ele me dá uma resposta. Além disso, ele também vai fornecer a opção de a gente poder fazer, trabalhar com PDFs. Então, eu vou conseguir fazer... ele vai conseguir ler PDFs de até 50 páginas e conseguir, no caso, a partir de um PDF, ele conseguir fazer resumos desse PDF. Então, isso para um promotor, até o Dr. Luciano, Dr. Lucas, sabe como isso no dia a dia de vocês é bem complexo, né? Além disso, também ele vai conseguir fazer revisão de textos. Então, revisão de textos, que também já é um grande trabalho também das promotorias. Como também gerar textos a partir de algumas informações. Quero fazer uma portaria sobre determinado assunto. Baseado nisso, ele consegue escrever um texto, seja formal, informal, com algumas características. Mas, no entanto, o que ele utiliza? Ele utiliza a base web. Então, ele não pega nada do meu histórico de pesquisa, meu histórico de documentos, enfim, ele não faz nada disso. Isso é a ferramenta que nós agora acabamos de lançar. Qual a expectativa que nós temos agora para fazer para o segundo semestre? É utilizar agora o Copilot do pacote 365. Seria o Copilot, sim, seria, vamos dizer assim, esse sim seria o seu copiloto, basicamente, como diz a ferramenta. O Copilot da plataforma 365 seria uma ferramenta que ficaria agregada à plataforma 365, então assim, Word, Excel, PowerPoint, o e-mail, o Teams, e a partir de todo o histórico que é gerado nessas ferramentas, ele consegue fazer trabalhos. Vamos dar um exemplo aqui, que talvez para o grande público, em si, talvez para o cidadão, porque onde a inteligência artificial pode ser usada na prática. Muitas vezes os promotores, enfim, eles estão fazendo audiências via a Microsoft Teams. Isso já hoje é uma ferramenta consolidada. Foi até que comentei contigo agora, né?
Sim.
Então, o Teams, alguns não aceitaram inicialmente, mas hoje...
Hoje o Teams é meio que
obrigatório, né? Não tem como fugir. E muitas vezes uma audiência dura 2, 3, 4 horas em si, basicamente sobre um depoimento. E muitas vezes o que tem que acontecer? Na promotoria, eles têm que pegar o conteúdo dessa audiência, alguém tem que ouvir, fazer a transcrição, que é basicamente escrever tudo que foi dito ali, para depois colocar uma peça, enfim, o que aconteceu. Então imagina agora, demorou 4 horas para gravar, mas sei lá, mais 4 horas para mandar a gravação, só nesse ponto a gente perdeu 8 horas, enfim, no pacote como todo, no de tempo. Imagina agora que em tempo real, uma ferramenta, enquanto eu estou fazendo uma audiência, uma ferramenta já esteja fazendo a degravação em tempo real, tipo, ele já está pegando o que eu estou falando, transformando em palavras, e, além disso, ela ainda consegue colocar aquilo em tópicos que podem ser resumos de uma audiência. Então, na verdade, tão logo um promotor hoje acabe uma audiência, ele já vai estar com o resumo daquilo prontinho já na tela do seu computador. Isso é só um dos exemplos. Isso a gente vai poder falar, vou dizer a área administrativa também, que ontem eu acabei utilizando também a ferramenta. Eu faço termos de referência aqui para aquisição de produtos. Sim. E basicamente o que eu fazia antigamente? Eu tinha que procurar produto por produto, ir lá no Google, que é a ferramenta que a gente sempre utilizava, produto, entrar em característica de um por um e ver qual era a característica técnica de cada produto. Hoje simplesmente eu fiz uma pergunta para o Copilot: me faça uma listagem dividida em tabela dos principais no-breaks, no caso estava vendo no-breaks que tem no mercado. Ele foi lá e me entregou. Basicamente ele me entregou um termo de referência pronto numa única conversa que eu tive com ele. Então, quanto isso também vai, no caso, melhorar também na parte administrativa, assim, acelerar processos de aquisição. Então, assim, eu digo, disse um exemplo da área finalística, um exemplo da área meio. Então, a ideia é que esse produto, o próximo produto, será a próxima fase, nós conseguimos entregar essa ferramenta para membros, principalmente membros, no caso, né? E alguns servidores, para a gente poder começar agora a tirar um pouco mais de proveito da inteligência artificial.
Marcela, deixa eu... só para pegar o gancho dessa questão, é por isso que nós, em conjunto com a gerência de atendimento ao usuário e a gerência de transformação digital e inovação, claro, sempre na liderança da subprocuradoria de assuntos de planejamento e inovação, lançamos o programa de inteligência artificial aplicada, cujo Copilot, né, essa importante ferramenta de IA generativa agora, que foi lançada e a gente espera que seja bastante utilizada e já auxilie muito na atividade das promotorias e procuradorias de justiça. A ideia é que nesse guarda-chuva de inteligência artificial aplicada a gente consiga sempre buscar outros projetos e sempre trazer novas ferramentas, porque, como estávamos falando antes, a IA não vai parar agora com a geração de imagem ou de vídeo que já é consolidada, né? Então, nós já temos grandes exemplos assim, na área da educação, com utilização de hologramas, na área da saúde, muitos avanços. Então, todas as áreas estão utilizando a inteligência artificial e na nossa atividade não é diferente. Então, além dessa geração de imagem, texto, resumo, tabela, comparação, sugestão de conteúdo, nós estamos atentos para continuar investindo na inteligência artificial e em tudo que ela vai nos beneficiar esse ano e nos próximos.
Doutor Angeleng, a gente teve a iniciativa do Visual Law, a gente tem a parceria, né, o Projeto Celos, como o senhor citou anteriormente, com a UFSC, e agora a gente vai ter todo esse projeto aí de inteligência aplicada. Esse é um momento realmente focado para o futuro dentro da instituição.
Perfeito, um momento importantíssimo, e eu queria até aproveitar a oportunidade, né, para dizer para as promotoras, as procuradoras e procuradores que estão assistindo o programa, que se tiverem dificuldade, né, de como trabalhar na ferramenta, né, essa ferramenta importante de pesquisa, nosso pessoal do TI vai estar à disposição para aprofundar, para ter todo o tempo, né, de explicação, porque isso é importante. Né?
Com certeza.
Para alguns tem facilidade, outros não vão ter essa facilidade. Mas é importante que todos possam buscar esse conhecimento, porque com certeza, no momento que utilizar, vai ver o quanto o trabalho vai ser ágil.
Eu não posso dar spoiler aqui, mas a gente está trabalhando também em conjunto com o CEAF, numa capacitação específica.
Muito bom.
Né, para inteligência artificial generativa. Então, não vou adiantar novidades, mas a gente também está pensando nessa parte.
Muito bem. Então, o Copilot chegou para ficar e novos passos vão ser dados. Então, a gente, no próximo semestre, vai ter ainda outros lançamentos. Não é isso, doutor Luciano?
Perfeito. Na forma que o Lucas disse, mas nós também, como trabalhamos com outras iniciativas de IA, que eu já fiz referência, também vamos trabalhar firme e forte para que a gente possa fazer outras entregas, né, durante esse ano.
Ok. É isso, então, olha, foi um prazer. O senhor gostaria de complementar?
Não, eu só ia falar que o Copilot, de certa forma, é a base para a gente, a partir disso, ele não vai ser uma ferramenta isolada, a partir disso nós vamos continuar construindo para aprimorar a experiência nas promotorias e procuradorias de justiça. Né? Essa é a nossa intenção.
Obrigada, então, ao procurador, o Dr. Luciano Nachtwig, nosso subprocurador-geral de justiça para assuntos de planejamento e inovação, que esteve aqui para falar com a gente sobre esse lançamento que é bem importante para toda a instituição, que é da inteligência artificial aplicada com o Copilot, que foi lançado agora em fevereiro. Também conversamos com o Dr. Lucas Machado, que é o coordenador do Impulso Lab, e com o gerente de atendimento ao usuário aqui, o Rodrigo Zeferino. Obrigada mais uma vez, estamos todos já na era da inteligência artificial. Muito obrigado para você que acompanhou a gente por meio da rádio e também no YouTube. Lembrando que você pode acompanhar o nosso canal de transmissão também pelo WhatsApp ou solicitar a sua inscrição na nossa lista de transmissão. É só mandar uma mensagem para o número 048-991-055-3336 e aí você vai receber todas as nossas notícias do Ministério Público de Santa Catarina, que também estão no nosso portal mpsc.mp.br. A gente volta na próxima semana, sempre às quartas-feiras, com um novo podcast Momento MP. Até lá!